Gravando.
Sejam bem-vindos ao podcast do Extema Mídia Esporte. Eu sou o Fábio Bessa e aqui do meu lado, como sempre, Thiago Kawamura.
Tudo bem, Fábio Bessa?
Eu tô bem, você tá bem, cara?
Tô ótimo, cara. Quintinha hoje, né, gravando
essa
aqui.
Essa semana teremos duas gravações.
Duas gravações, cara. Pra gente, né, poder ir acumulando episódios.
Uma
aí
na quinta, né, hoje, com a convidada que quem tá ouvindo já viu quem
já
que
sabe,
é, né?
Já tá na legenda.
Mas a gente vai apresentar ainda e amanhã...
Amanhã com o Rodrigo Lobo.
Rodrigo Lobo.
Muito bom. Bom, ó, quem tá assistindo a gente aqui no YouTube, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like, curtir, compartilhar, comentar, curtir e dar o like é a mesma coisa,
dá o like,
né? E você também pode ser membro do Extema, não é mesmo?
Exato. Você tem um link aqui embaixo, se vocês clicarem, vocês vão ser direcionados para uma página e vocês poderiam estar vendo esse episódio, a gravação dele ao vivo, sabia?
Podia comer uma granola com a gente.
Uma granola que a gente ganhou. A gente vai falar disso.
Vai falar
isso é importante.
Sobre isso. Muito bom. A partir de R$15 por mês, né? Você pode ser membro do Extema.
Menos,
aí.
É R$14,99.
Ah,
é.
Menos que 15, cara. É
R$14,99.
Ó, quem tá assistindo no Spotify também, não esquece de seguir a gente, classificar 5 estrelas. Você pode deixar seu comentário lá também. Sempre estamos gravando nessa estrutura maravilhosa do Estúdio.
Então, se você quer gravar um podcast, não sabe nem por onde começar, né? Puta, tem que comprar quantas câmeras, microfone, alguém para editar depois. Como é que sobe para as plataformas? A gente tem tudo isso aqui, né, Thiagão?
É isso aí. Aqui o melhor preço do Itaim, inclusive.
O melhor preço,
né?
Do Itaim.
Essa melhor parte. E tem, te entrega todos os cortes prontos ali, o vídeo bruto completo para TikTok, Instagram, todas as plataformas aí que vocês quiserem usar. E nosso logo novo aí também, né?
Esse logo novo tá bonito, hein, cara?
Quem que fez pra gente?
Foi o Adriano da Lover Y. Então, se você quer, você tem uma marca, você quer dar uma reeditada ali no brand, na história, no logo, eles que refizeram aqui o nosso logo.
Isso aí, então arroba da Lover Y tá aqui na descrição do vídeo também. Chega de recados, quem trouxemos hoje, Fábio Bessa?
Quem trouxemos?
Cara, trouxemos a Coca Ferrão. Tudo bem, Coca?
Tudo, e com vocês?
Tudo bem também. Primeira participação, né, em podcasts assim.
Tô até nervosa.
Tá nervosa, tremendo. Tá tremendo.
Muito obrigado aí você ter vindo aí, viu?
Obrigada a vocês.
E trouxe...
Ah, melhor
aqui,
parte
ó,
aqui, ó.
Convidados, a gente, vocês sempre vêm aqui, vocês ganham um presentinho, a gente dá um monte de coisa. Primeira vez que a gente ganhou.
Verdade, uma granola.
Uma granola.
Quem que faz essa granola aqui?
Eu e minha mãe, mas quem... Coloca a mão na massa, é minha mãe mesmo.
Você só é responsável pela venda, distribuição, assim.
E então, se ó, o pessoal quiser comprar, tem no quê? No Insta? Tem
é, no Insta.
É, chama Granós.
Boa.
Então, muito bem.
Vamos deixar também aqui na descrição. Ó, primeira pergunta.
Já começou.
Já começou com tudo. É fácil. Seu nome é Carolina.
É.
Né?
Ah, isso foi fácil.
Foi fácil, né?
Uhum.
Por que é Coca e não Carol?
Ah, tá, fácil.
Básica, né?
Básica,
essa pergunta.
Você
já deve ter respondido umas 20 mil vezes.
É, quando eu era mais nova, eu até inventava umas histórias, porque a história original não tem muita graça, então, sem expectativas.
Tá.
Mas, basicamente, porque eu tenho três irmãs. A mais velha, uma mais velha e uma mais nova. Na verdade, duas, né? Eu sou do meio.
Uhum.
E aí, a mais velha... O pessoal da família chamava de Caroca em vez de Carol. Minha família nunca me chamou de Carol. Tipo, nunca. E aí ela achava Caroca muito feio, porque é feio. Só que Caroca rima com Coca. E aí ela começou a chamar de Coca em vez de Caroca.
Uhum.
E aí, graças a Deus, pegou Coca e não um Caroca.
E seus amigos te chamam de Coca?
É, porque eu estudei num colégio alemão, que é grande, chama Humboldt. E aí... Quem tem irmão sabe, você chegou depois do irmão, o irmão já tem a fama, já coloca seu apelido e fica. Então, até os professores me chamavam de Coca, todo mundo. Tinha professor, depois no ensino médio, que nem sabia meu nome, me chamava só de Coca, assim. Então, pegou muito. Aí, depois você vai ficando mais velha, eu comecei a trabalhar em alguns lugares que eu trabalhei, tipo, a galera fica meio... E é estranho chamar de Coca... Mas aí, no meu segundo trabalho, tinha muita Carol, que eu acho que é um nome bem comum.
É.
Uhum.
E aí, onde eu trabalhava era eu e mais seis Carolinas. E aí, eles falaram, olha, você vai precisar ter um apelido, porque Carol já...
Ai,
não,
muito.
Isso eu tenho.
Coca, então,
rota de Carol já...
E então, desde pequenininha, puta, a vida
desde
inteira...
Desde pequena. Não, pra você ter ideia, sabe, tipo, quando você é criança, aí você tá brincando, ah, qual que vai ser seu nome imaginário?
Uhum.
O meu era sempre Carol, porque eu queria muito que alguém me chamasse de Carol.
Carol.
Que eu achava lindo, mas Hoje eu prefiro Coca do que Carol.
E nunca rolou um convite da Coca pra você fazer uma
publi, imagina, uma publi, né? Uma Coca.
A Coca fazendo a publi da Coca. Seria bom,
pra correr,
né?
Coca Zero, né?
Coca Zero, é.
É.
Boa. E na parte... Bom, aqui a gente fala sobre esporte e carreira, né? No Estema. Então a gente queria saber... A gente sempre gosta de saber como é que o esporte se introduziu na sua vida, assim. Desde pequenininha, tá. Você já gostava? Porque hoje em dia você, pô, acabou de fazer 2,50 e quanto?
56.
2,56 em Chicago.
Não, estreou muito. Ficando em terceiro. A primeira maratona primeira já maratona terceiro lugar na Disney, né?
É. Então a gente quer saber desde pequenininha lá como é que era isso.
Então, até antes de começar, porque, assim, como é que a gente escolhe os convidados, né? A gente tem pessoas que a gente gostaria de gravar, tem indicações de, né, de todo mundo e começou. Não, vocês têm que trazer ela. Tem que, as quantidades de perguntas que mandaram. É, porque todo mundo quer saber da onde veio, né? Da onde, porque, né, quem seu círculo de amizade sabe, né? Do seu histórico, mas a maioria não sabe. Então, acho que é uma oportunidade,
legal,
né?
É isso.
Ah, fiquei muito feliz. É. Obrigada. O pessoal que é mais próximo até zoa, fala, ah, você já nasceu correndo. Porque, voltando, eu estudei no colégio alemão, e aí eu não sei se vocês sabem, mas o colégio alemão, ele sempre incentiva você passar por todos os esportes olímpicos. Então, desde que você tá na primeira série, você passa por todos os esportes e aí você tem, tipo, uma métrica. Ah, arremesso de pelota, você tem que atingir tanto com tal idade. Ah, acho que eram 800 metros, tal velocidade. E aí eu sempre comecei, tipo, a corrida era uma coisa que eu sempre amava. E aí, e arremesso de pelota era o meu pior, eu, tipo...
Arremesso de pelota.
Eu penava pra passar, eu passava, assim, no mínimo da distância que você precisava... atingir, eu ficava, você tinha 3 tentativas, eu sempre conseguia só na terceira.
Mas é aquele do Darlan, não é? Que é aquele grandão que joga assim a...
É, só que versão infantil.
Mas isso é muito legal, eu não sabia que o colégio alemão tinha isso.
Pelo menos o meu, eu acho que todos, mas o meu tinha, e aí vinha até da Alemanha, é um certificado, se você passava em tudo, com uma medalhinha. Então, tipo, se você passava em todos os esportes, vinha uma medalhinha de ouro. E aí, eu sempre queria a medalhinha de ouro. Eu consegui todos os anos.
Garoto, cara, que legal. Eu vi uma vez uma matéria com... Acho que foi na época que os noruegueses começaram a se destacar no triatlon, que eles mostraram como é que era... Acho que estava tendo Olimpíadas de Inverno. E aí, parece que na Noruega também... Noruega e acho que na Suécia. Eles mostraram lá nos países escandinavos. Também tinha essa lógica... De expor nas crianças em vários
já
esportes.
Nos talentos,
porque,
né?
Daí ali, com, sei lá, não sei se é com 14, 15 anos, eles viam quais que eles se destacavam, né?
Ai,
e aí
legal.
Era all-in naquelas.
Nossa, que legal.
E aí você se dava bem nas corridas. Você gostava das corridas.
Eu amava, tipo, a professora eu chegava mais cedo na aula de educação física pra dar mais voltas na pista.
Mentira.
Porque eu gostava muito. Mas eu era muito do esporte, tipo, em geral. Tinha. Essas eletivas, tipo, não é eletiva, né? Quando você pode fazer atividade extracurricular.
Sim.
E aí eu fazia futebol, equitação, natação, fiz capoeira, ginástica olímpica. E aí eu comecei a correr, tipo, mas aí eu corria só por correr. Aí eu fui entrar numa assessoria, acho que em 2016, se eu não me engano. Depois eu olho direito o ano, mas... Assim, 2015, 2016.
Mas aí você já tinha quantos anos ali?
Eu tava com 22.
22.
É, por aí.
Aí que você procurou alguém pra...
Então, essa história é bem engraçada.
Gostamos.
Eu era, tipo, do pensamento de... Não vou pagar pra correr. Acho que todo mundo
tem
já pensou isso.
Tem várias pessoas, assim... Pagar pra correr
pagar
na
pra
rua.
Fazer prova, então.
É,
né? Tem gente que acha um absurdo, né?
A rua é pública.
Pagar pra correr na rua.
Eu tinha muito esse pensamento. Tipo, eu já corria, e aí eu fazia veloste, sabe? Eu fazia musculação, e tava mais nessa pegada, assim. E aí, uma amiga da faculdade falou que ela queria fazer alguma atividade física. Eu sempre tive muito mergulhada na atividade física. Eu fiz muito tempo de yoga, até pensei em ser professora de yoga. Mas aí é outra história, né?
Uhum.
E aí... Essa minha amiga falou, meu, você sabe algum esporte, alguma coisa que eu consiga fazer, mas que seja ao ar livre? Ela queria muito esse contato com a natureza. Aí eu falei, olha, lá na Veloce tem uma professora que eu acho que ela dá uma assessoria. Eu nem sabia o que era assessoria. Sabe, a pessoa fala, acho que é assessoria, que vai te ajudar. Vou perguntar pra ela. Ela falou, porque eu precisava muito de alguém pra me ajudar. Porque eu corria, mas eu corria por conta. Aí eu falei com a Bruna Guido, na época, que ela era minha professora da Veloce. E eu fui levar minha amiga. E a minha amiga falou, ai, vai junto, por favor, tal. Aí ela, a aula experimental, eu fui. Nossa, eu voltei. Eu lembro eu voltando pro meu marido e falando assim, ele era namorado na época, né, falando... Nossa, é muito legal. Eu vou fazer. Bom, eu continuei. Minha amiga durou 2 semanas, nem isso, e saiu. E aí eu
fiquei...
E
você continua.
Eu falei, meu, muda muito. Porque eu acho que quando você entra numa assessoria e você começa a receber treino, e você vê que não é só sair correndo...
E vai evoluindo, né?
Nossa, sim. E eu acho que também tem muita a questão de você estar com outras pessoas. Então, tipo, você tá lá, aí você vê outra pessoa correndo, você, tipo, encontra. E eu sou muito dessa parte social. E aí, eu fui entender, eu não tinha nem relógio, eu não tinha nada. Eu não sabia...
Ah, mas é assim, né? Todo mundo começa assim, sem relógio, não sabe o que, nem que treino fazer, né? Tênis, assim, pô, corre com qualquer um, o que tiver aí.
Não, pace, até alguém me explicou. Eu entendi o que... Porque eu sou bem ruim de matemática. Então, eu entendi o que era o pace, sabe? Foi muito... Mas foi legal.
Legal. E aí, pô, você já começou que, só correndo, assim, por correr, por gostar? Ou já tinha começou a colocar umas metinhas, assim, de prova, essas coisas?
Eu comecei só por fazer, mas eu já tinha feito uma prova ou duas. E era engraçado, toda vez que eu corria, os professores falavam, nossa, você corre muito bonito, nossa. Então, eu já... participava de um grupo da Nike lá em 2012.
Caramba.
Com um... Ele juntava uma galera pra correr. Só que eu era... Tinha o quê? 17 anos. Eu tava na época que eu mais saía na vida. E aí era cedo. Então eu perdi um monte de treino, não aparecia.
Prioridades.
Prioridades pra falar.
Aos 17 anos são prioridades.
E aí esse... Chama Lucas. Ele foi meu treinador depois. Mas ele foi, tipo, meu primeiro treinador que falou comigo. Ele era treinador na companhia atlética. E aí, lá, ele conheceu a minha irmã. Eu frequentava muito, porque meu pai morava do lado. Ainda mora lá do lado da companhia. E aí, eu comecei a fazer primeiro lá. Aí, quando eu fui pra assessoria, ela falou, nossa, você leva muito jeito. E aí, eu já tinha feito uma prova ou outra. Fui pra uma prova. E aí, eu não sabia nem que existia pódio nessas provas. Era uma track and field. E aí, eu consegui pódio na primeira prova que eu fui. Aí, pra mim, aquilo brilhou muito os olhos. Eu falei, meu, como
reforço
assim?
Positivo.
Foi de 5?
Foi de 5.
Você lembra o tempo que você fez?
Olha, eu não lembro dessa prova. Eu acho... Eu posso olhar, porque eu tenho registrado. Eu tenho uma planilha com todos os meus tempos, mas eu...
Você tem uma planilha com todos os seus tempos.
A nerd da corrida.
A nerd da corrida.
Resultados.
Mas eu...
Pegou o pódio lá, ficou feliz.
E eu lembro que assim, eu tive a primeira quebra, que era tipo, conseguir fazer 5 km abaixo de 25 minutos.
Uhum.
E eu também tive um tempo que eu fiz faculdade na UFSCar. E lá tinha um pessoal de atletismo, só que não tava sem treinador. Aí o pessoal me via correndo num parque, aí o pessoal do atletismo veio falar comigo, ah, você não quer ir, a gente tá sem treinador, mas tipo...
A gente vai se virando aqui.
Então lá, eu ainda não tava na assessoria, isso foi antes de eu entrar na primeira assessoria, porque eu tava numa outra faculdade. E aí eu tava muito com essa meta, eu lembro que assim, eu cheguei muito perto, mas eu fiz 25 alto. Então eu lembro que... Era difícil, eu acho que é engraçado, porque quem tá começando a correr, acha que a pessoa que corre rápido já sempre correu rápido.
E não é,
né? Aí conta então aí pra esse pessoal aí,
como é que é a evolução.
Demora.
Viu, pessoal, viu? Não tem mágica.
É muito lento, então eu fiquei muito tempo batalhando nesse abaixo de 25, e aí depois, é engraçado porque vira uma chavinha, né? Aí eu fiquei muito batendo nos 20. E aí, eu acho que eu fiquei uns 3 anos tentando fazer 5 km abaixo de 20 minutos. E eu chegava muito perto, tipo, 20.02, 20.01, tipo, mas não é.
Não é 19.59, né?
Então, eu lembro que foi numa track and field JK que eu bati o RP no 5. E eu tenho muito isso na minha cabeça, assim, fazer... Eu queria ser rápida no 5, aí eu bati a meta que eu queria. Aí eu falei, tá, agora eu vou tentar... sub-40 nos 10. Aí eu fiquei muito tempo nos 10.
Até conseguir.
Aí meio que tipo destravando, sabe? Sim. Próximo desafio.
O que assim, seria o ideal, né? Mas assim, a gente vê que no dia a dia, não. A galera já sai fazendo meia maratona, maratona.
É. Aí. É, assim, nunca correu. Aí essa é a época propícia, né? Que é Réveillon, tal.
Metas, amigos. Metas de novo.
Ah, vamos se inscrever, todo mundo bebe, vamos se inscrever. Acontece muito, assim. Não, vamos fazer uma inscrição, aí faz a inscrição e tal. Puta, aí fui sorteado. Nem corre, já tem a maratona pra em 8 meses treinar.
É. E é engraçado, porque como eu comecei... Teve uma época que eu fazia muita prova. Muita. E aí a galera falava, e aí, quando você vai fazer maratona? E eu falava, gente, eu ainda não sei, tipo...
Mas ia pegando pódio, tava indo bem, assim.
Tava.
E não passava na sua cabeça, assim, de fazer... Até naquela época que você começou, 5, 10 ali...
Passava... Mas não sei porque eu não era aquela coisa tipo, quero fazer uma maratona, sabe? Até é engraçado, porque eu via muita gente e é engraçado porque minhas amigas não são corredoras, minhas amigas de infância, tal, família. E aí todo mundo falava, ah, essa daqui é a maratonista da família. E tipo, eu nunca tive uma maratona. Não, então, eu sou corredora, mas não maratonista.
Clássico, clássico.
Aí quando eu fiz a maratona da Disney, eu falei, agora eu sou maratonista.
Agora vocês podem me apresentar como maratonista.
E pra ir em paralelo, assim, você falou que você estava na UFSCar, você fez faculdade, você estudou, como é que foi? Você voltou, parou?
Olha, gente...
Uma boa história essa.
Não, eu vou tentar deixar ela curta.
A gente faz outro, não, a gente tem o tempo que você tiver.
Mas, seguinte, eu demorei muito para decidir meu curso. E até, como eu tenho irmã mais nova, depois, e ela é 4 anos mais nova que eu. Então, conversei muito com as amigas e tal. E eu vejo que quem tá nessa época de decidir, a gente decide muito cedo. E muito. É muito difícil, assim... É...
Às
e eu
vezes
sofri
uma
muito.
Coisa que você vai fazer a vida inteira, né?
17 anos, né? Pô.
E eu acho que aqui no Brasil é muito tipo, já coloca um rótulo em você, sabe? Ah, você tá indo lá fazer direito, você vai ser advogada. É, lá fora você já tipo estuda várias coisas, depois você decide, olha, gostei mais disso. Aqui eu acho que você fica muito preso.
Uhum.
E eu demorei muito pra decidir. E aí eu queria no começo só pública. Porque eu tinha o sonho de morar fora de São Paulo, da tal da liberdade. Adolescente, gente. Muito adolescente padrão. E aí, eu não passei nenhuma pública. Só que eu não tinha prestado nada além das públicas. E aí, eu fui pro cursinho. Aí, um ano de cursinho, eu fiquei com a ideia de novo, tipo, só pública. Só que no meio, eu mudei. Eu tava prestando pra RI. E aí, eu fui pra Ciências Sociais. Que era antes o que eu realmente queria fazer e tal. E aí, a nota de corte é bem mais baixa. Aí eu lembro que eu fiz o vestibular, aí eu vi quando eu tinha feito, falei, nossa, agora deu, porque dos outros anos, tipo, deu com folga. Bom, saiu o resultado, foi o ano que a nota foi mais alta.
Puta vida, subiu.
E eu não passei por um ponto. Até eu fiquei mal, aquela coisa.
Justo na sua vez, né?
Não é pra ser, não. Né?
E aí meu pai falou, eu morava com meu pai na época, aí meu pai falou assim... Meu, não vai fazer mais um ano de cursinho. Tipo, é muito pesado. Quando eu me dedico, eu sento e fico focada naquilo. Então, fiquei um ano muito mergulhada no cursinho. E aí, eu fui trabalhar em loja. Daí, eu trabalhei 6 meses na Osklen. E aí, depois, eu fiz 6 meses de um outro cursinho. E aí, eu passei na UFSCar. Só que antes de passar na UFSCar, eu passei na PUC. Então, eu fui pra PUC, fiz 2 meses de PUC, aí saiu o resultado da UFSCar, aí eu falei, não, eu vou pra UFSCar, né, aquele grande sonho,
sim.
Nossa, aí eu fui pra UFSCar, só que aí eu acho que é aquela coisa, quando você se realiza que você tá indo morar longe da sua família, uma cidade universitária, eu já namorava há um tempo, então eu fui, não tava solteira, não tava mais naquela pegada que eu tinha idealizado,
sim.
Né, e aí... Eu voltava muito, assim, pra São Paulo. Eu não consegui criar uma vida lá. A única coisa que eu criei realmente lá foi a aula de yoga que eu fazia todos os dias. Aí eu tinha o grupo do pessoal de yoga, mas só. E aí entrou na greve. A federal ficou em greve, tipo, 6 meses. E aí eu voltei, tava 6 meses aqui em São Paulo, pagando o apartamento lá em São Carlos. Aí meu pai falou, então, né? Porque ele que pagava.
E aí?
Aí, tipo isso.
Não vai voltar lá, não?
Aí ele virou e falou assim, olha, tem um curso novo na SPM, que é Ciências Sociais e do Consumo. E eu achei a sua cara, tal. Por que, que você não presta? Faltava 4 dias pro vestibular. Eu falei, ah, vamos nessa. Aí eu passei, aí eu fui pra SPM.
Aí você voltou pra São Paulo.
Voltei pra São Paulo.
E ficou aí.
É. E foi assim, a melhor decisão. Porque sabe quando você se encontra no curso? Então, eu sou formada em Ciências Sociais e do Consumo.
Do Consumo.
Então, conhece aí as marcas, é. Aí, né? As estratégias por trás das marcas.
Como
aí.
O pessoal consome, né?
É.
Eu fui trabalhar em marketing. Então, eu não fui para a
parte de pesquisa. Foi bem entendida do assunto, né?
É.
Foi super bem.
Você trabalhou com marketing entendi. Depois? Em mais marca esportiva ou não?
Não, eu trabalhei na Unilever como estagiária. Aí, eu fiquei 1 ano lá. E aí eu passei no outro processo seletivo, que era numa agência. E aí eu falei, ai, quero testar uma coisa nova. Aí eu fui pra agência, percebi que a agência não era pra mim. E aí eu mudei de novo onde eu tô hoje, que aí eu tô numa empresa de software de gestão. Software. Mas na área de marketing.
Muito legal.
Muito bom, muito bom.
Vamos voltar agora, porque o pessoal tem muitas perguntas, muito. Cara. Senão não vai dar. Eu juro, teve um...
Que mandou 10.
Que mandou, acho que ele mandou 10.
Que é seu companheiro de treino, né?
Da BR. Ele mandou 10.
Os meninos gostam de mandar pergunta.
Não, sério, acho que foram 10. Mas não vai dar tempo. Então, você estava falando das metas ali, das micrometas. Então, você tinha 5, aí você foi puxando para baixo de 20, depois 10, até ir destravando. Você fez isso com a meia também? Com a meia?
Fiz. Engraçado que a meia foi a mais fácil. Eu acho que já estava meio que... O 5 foi mais difícil, aí 10, eu acho que é onde eu sofro mais, mas eu acho que eu também, tipo, 5 eu tentei muitas vezes, sabe? Eu fiz muitas provas e batia na trave. 10, eu acho que também eu comecei a aprender a não ficar fazendo muita prova, a treinar mais para o objetivo final. E aí a meia também. Mas eu só fui pra maratona depois de 5, 10 e 21 batidas minhas micrometas.
Não, isso é interessante, né? Assim, a fonte é a nossa experiência dos convidados. Mas
dia a dia.
É, e até acho que o histórico que você vê os corredores, corredoras, né? É muito comum você ver, né, o pessoal se destacar na pista, né? Agora tá tendo uns caminhos contra. Igual o Kiptum foi, né, direto lá pra maratona, mas... Mas historicamente, todo mundo começa na pista, né? Tipo, 5 mil, 10 mil. E aí, quando sobe, sobe muito forte, muito rápido, né? Então, parece que é uma história ali...
É uma receita que dá certo.
Que, né? Dá certo, pessoas, né? Você começar devagar, né? Primeiro, né? As distâncias menores, se desenvolver.
E aí, quando que você decidiu, então, ir pra maratona?
Eu não decidi.
Aconteceu.
Decidiram por você.
Decidiram por mim.
E você tava preparado e foi lá e fez.
Uma amiga minha virou e falou assim, meu, vamos pra maratona da Disney? Aí eu falei, olha, eu acho meio difícil convencer o Jean, que é meu marido. Se ele aceitar, eu vou. E assim, gente, vocês conhecessem meu marido, vocês iam falar, meu, nunca vai aceitar. Aí a gente foi jantar, eles soltaram essa, aí ele, tá bom. Aí eu olhei assim, tipo, é sério?
Mas por causa do que? O perfil da viagem ou não?
É tipo ele não ia gastar férias pra ir pra Disney. E aí, quando ele falou, tá bom, eu falei, meu, então é hora. Só que aí o que aconteceu...
Era um sonho de criança dele, ali.
Como não veio, gente, dele, né? Não, eles estão indo, então.
O pior é que não era. Só pra vocês entenderem o perfil do meu marido. Ele levou um note e ficava trabalhando na fila da Disney.
Nossa.
Então, assim, não é que...
Não era o estilo mesmo da viagem.
Mas como é que foi essa história da amiga, então? Aí falou pra ele, aí vocês se inscreveram.
Daí a gente... Só que a Disney, eu não sei se vocês já viram como que é diferente de Major, né? Abrem as inscrições, só que acaba muito rápido. Tanto é que eu coloquei no carrinho, tipo, os 4. Eu queria ser louca e fazer as 4 distâncias, fazer o desafio. Graças a Deus que não deu certo, era um sinal divino. E aí, quando eu coloquei no carrinho, deu. Acabou. Só que eles não travam o carrinho, tipo, não é que eu coloquei, aí eles esperam pagar, eu fui colocar o cartão, falou, tipo, acabou. Aí eu falei, tá, o que que tem agora? Então eu vou fazer meio, vou fazer 5 e maratona só. Aí só tinha maratona. Só. Aí eu falei, tá bom, vai maratona só.
Então vai só maratona.
E esse ano foi comemoração de 30 anos, então tá muito cheio. O site, tipo, ficou 1 hora parou, então ninguém, ficou uma fila enorme. Aí eu tenho uma prima que mora nos Estados Unidos, eu liguei pra ela, pedi pra ela entrar também. Aí os meus amigos que convidaram, eles conseguiram fazer a inscrição antes de mim, e eu não tava conseguindo. Aí eles estavam em vários computadores, aí eles falaram, ah, que deu. Então, no final, eles que fizeram a inscrição pra mim também. Tipo, meu, jura, é meio caótico. Uhum. Pelo menos o meu ano foi, assim, de você ver se você vai conseguir fazer ou não. E acabou, sei lá, em 30 minutos.
Caramba. Tudo. Nossa. Ah, então, quem quer fazer maratona da Disney aí, fica esperto, né?
É, coloca alarme na agenda.
Fica a dica aí.
E como foi a preparação, então? Depois da inscrição, tem que vir a preparação, né?
Então...
Aí, com quem você treinava já? Como é que foi isso?
Essa é outra história interessante, porque eu decidi fazer a Disney, só que a Disney, tipo, é em janeiro e a inscrição é, sei lá, março, alguma coisa assim. E aí, eu falei, ah, já que eu vou fazer maratona, eu vou antes pra Buenos Aires, que é em setembro.
Uhum.
E aí, eu queria fazer a primeira maratona com meu amigo, que eu já acompanhei ele em vários ciclos. Ele tem, tipo, 10 maratonas. Aí, eu falei, meu, vamos fazer a primeira juntas? Ele tinha acabado de voltar de uma maratona, convenci ele, ele se inscreveu. Aí, a gente começou o ciclo. E aí, eu me machuquei. E foi a primeira lesão. E aí, eu fiquei muito mal.
Mas você se machucou?
Correr machuca.
Correr. Mas você se machucou quando começou a aumentar o volume ou não? Você estava ainda numa base e... O que, que foi que você teve?
Eu sempre fui muito cautelosa, assim. E meus treinadores sabem meu perfil, então não é que... Só que o que aconteceu? Eu nunca tinha corrido uma maratona, eu nunca tive um volume de maratona.
Uhum.
E eu tive um casamento. E aí... Eu corro também muito com a ponta do pé. Assim, eu tô falando o que a gente descobriu. Sim, depois. A gente nunca vai saber o exato. E eu tive um edema ósseo no segundo metatarso, que é bem lá onde eu realmente piso muito. E no dia que eu fiz um longo de 26, que foi o maior longo desse ciclo, eu fui pra um casamento em seguida e fiquei, tipo...
Mas aí o problema foi o casamento, então. Não foi a culpa.
A parte social atrapalha sempre, é assim.
E aí, tem também o lado de corredor, porque eu tinha perdido uma rodagem, aí no dia seguinte do casamento, que eu tava acabada, eu falei, eu vou rodar. Ah. E aí eu tive outro treino na segunda. Então, aquelas coisas de corredor que eu não tava cuidando, sabe? É. Cuidando, tava olhando, mas hoje eu olho muito mais, assim, ficar menos tempo de salto, muito gelo. Então, foi mais essas questões de entender muito o corpo, entender aonde eu forço mais o meu corpo. E aí, foi isso. Mas foi muito triste, assim.
Faltando quanto tempo que você descobriu, assim?
Faltava...
Em setembro, né? A Buenos Aires, geralmente.
Bom, foi um pouco mais de um mês, porque assim que eu recebi... Os médicos falaram, olha, acho que vai dar tempo. E a gente tava muito, tipo, vai dar tempo. Eu passo com o Natan na Care também, né? E ele cuida de mim desde sempre. Ele falou, olha... Só que ele me coloca muito pé no chão. E ele dá porrada em mim também. Tipo, me coloca...
O Natan é rabugento.
Exato.
Ele é rabugento,
E aí, ele falou, mas tem que fazer tudo muito certo. E aí, ele pegava, tipo, no mínimo detalhe. Porque como eu nunca tinha me machucado... Tinha coisinhas mínimas que eu não fazia. Ele falou, você não quer melhorar? E eu percebi que, tipo, é no mínimo que faz diferença.
É,
e aí
tipo
demorou.
Que, assim?
Ele falou pra eu usar tênis com placa de carbono pra eu não fazer esse movimento aqui.
De flexão dos dedos lá. Uhum.
E, tipo, pra andar, ele falou, porque eu cuido de cachorro também, né? Então, eu ando muito com os cachorros. E aí, ele falou, quando você for sair pra andar com os cachorros... Coloca o tênis de placa pra você não ficar fazendo esse movimento. E eu moro no segundo andar. Ele, não, sobe escada. Tipo, se poupe,
evita,
sabe?
Uh-huh.
Eu não me poupava.
Pensar em todos os detalhes ali.
E eu falava, tênis de placa, eu não vou gastar pra ficar andando.
Os cachorros. E, tipo, você fez alguma coisa diferente nos treinos? Ficou pedalando?
Eu fiquei pedalando e nadando. Porque eu fiquei uma semana parada 0-0-0. E eu acho que fez muita diferença. Foi muito difícil pro mental, mas fez muita diferença. Minha mãe veio me ajudar também, porque meu marido tava viajando, me machuquei numa ótima época. Não. E aí, ela foi lá me ajudar e tal. E foi isso. Na semana seguinte, comecei musculação, fortalecimento o tempo inteiro, natação e bike.
E aí foi... Acho que dá. Chegou na semana ali.
Então, eu tava fazendo... Sabe o troféu Nike?
Uhum.
Que foi como eu fui pra Chicago, né?
Sim.
É muito chique essa parte, cara, gente. Essa parte é muito chique. Vocês não estão entendendo. Esperem, aguardem.
Vou acelerar, então. Tinha o troféu Nike. Tanto é, quando eu machuquei, a primeira, pra quem avisei, foram pras meninas, porque eu falei, meu, ainda não tava fechado. Eu falei, se elas quiserem me tirar... Porque realmente, eu não sabia quanto tempo ia demorar.
Uhum.
E aí, eu lembro muito da Alice, que é a capitã, né? Falou, não, a gente vai... E era uma competição em grupo mesmo, time. E ela falou, meu, não precisa todas estarem competindo. Vai cuidando, você compete só no último.
Vamos ver, na hora.
Uhum. E foi o que aconteceu, só competi no último. Só que o que aconteceu? Foi um decisor de águas, assim. Ou eu ia e competia no troféu Nike no último... Ou eu voltava a fazer os longos para dar tempo. E assim, eu sabia que eu competir e depois fazer um longo era caminho para voltar a se machucar.
Sim, que era diferente, né? Você um escolher... é velocidade, o outro é volume.
E aí eu falei, ah, meu... Assim, era Buenos Aires. Eu sabia que eu já tinha Disney em... Não menosprezando Buenos Aires, tá? Uh-huh. Mas assim, a viagem é bem mais cara para Disney. Então eu falei, eu prefiro... abrir mão de Buenos Aires e conseguir ir bem pra Disney e me dar o máximo, né, pra um projeto que eu entrei, que as meninas acreditaram e me pouparam durante a primeira fase, do que meter o louco e falar, vou dar conta de tudo.
Uhum.
E aí foi nessa, faltava acho que 3 semanas ainda, mas é muito pouco. É. Pra quem tá saindo, aí eu falei, não, eu vou abrir mão de Buenos Aires. E foi muito, assim, acho que foi a melhor decisão, sabe? Porque eu consegui recuperar bem, fiz com as meninas uma coisa que eu realmente me propus e que era meu máximo daquele momento. E a gente ganhou, né? Então, assim, foi muito bom.
É muito legal. Como é que foi esse convite aí pra participar desse time aí? Participar do Troféu Nike?
Foi mágico. Assim, eu falo pra Alice que eu nem acreditei quando... A Alice começou a correr muito parecido com a minha... Quando eu comecei a correr. E ela era uma pessoa que... Sei lá, você tá naquele meio... São menos mulheres que correm do que homem. Então, eu sempre vi ela nas mesmas provas. E ela evoluiu muito. Tipo, e ela fazia muita prova de 5, que nem eu.
Uhum.
Então, era uma pessoa que eu admirava muito. Quando ela veio falar comigo, eu falei... Sabe assim, você fala,
será mesmo? É ela mesma?
E aí, pra fazer parte do time dela, pra mim foi uma coisa muito...
Ligeira ela também, né? Só pegou o pessoal fraquinho, só.
Ela, o convite veio dela.
O convite veio dela. E aí, eu falei sim, tipo, na hora, sabe aquela... Ela, você pode pensar, até eu não sei.
Nem pensou duas vezes.
Pra quem não é da corrida, ou que tem a galera do triatlon também, enfim, mas acho que todo mundo ficou sabendo por causa do... Foi um evento que o pessoal cobriu,
parou,
né?
O tênis, USP, o tênis certo cobriu.
Mas tudo. O que era o evento, o troféu Nike?
Tinham várias equipes, né? A maioria de assessorias, e aí eu acho que de fora de assessoria tinha a equipe da Alice, a da Centauro, a do Léo, e tinham equipes tanto masculinas quanto femininas. E aí, o que era legal, que eram equipes de 8 pessoas, só que não precisavam competir as 8 pessoas de uma vez. Vou tentar explicar de um jeito menos confuso, porque é meio difícil de explicar a logística dessa competição. Era uma competição de 2 fases. A primeira fase era uma prova de 3 mil. Era 2 ou 3 fases? Agora eu me confundi.
Acho que eram 2.
2, né? É que tiveram 2 vezes 3 mil, não?
Então podem ser 3, talvez.
Ah, gente, faz tempo. Depois a gente olha lá, depois vocês me corrigem. Mas a primeira era de 3 mil. E aí, só 5 meninas precisavam participar, das 8. E aí, o tempo somado do time é o que ia para a próxima fase.
Entendi. Aí rola uma escalação, assim, você vai, né, tipo, as 5, a Alice escolhe as 5 que vão ali.
E aí, os times... A primeira não era eliminatória, ninguém saía, mas meio que ficava um ranking. Entendi. Aí, depois, na competição de 5 mil, era eliminatório. E aí só iam alguns times, porque no mesmo dia tinham 2 baterias de 5 mil. E aí era a semifinal e a final.
E avançando, então, e aí vocês ganharam. E junto com isso vocês ganharam o direito aí de ir pra Chicago.
De ir pra Chicago.
Né? Que a gente vai chegar lá, primeiro tem que falar da Disney.
Exato,
aí, né?
Tem a Disney.
Então
ainda
teve
ali.
O troféu Nike e tal, foram, você se preparou, deu tempo de recuperar a lesão.
Sim.
E aí Disney depois, então.
Disney. Disney foi um ciclo, acho que quem se machucou, sabe, quando você volta, você fica muito receoso. Então, tudo eu falava, tô sentindo, vai dar ruim de
lembrando
novo.
Lembrando,
aí eu falava, meu, não vou conseguir minha maratona de novo, aí eu achava que eu nunca ia fazer uma maratona. E aí eu fui bem cuidadosa, eu treinava na Run Fun na época. O pessoal foi, assim, os treinadores, não tenho o que falar, me apoiaram muito, sabe, e cuidaram muito de mim nesse momento de... eu sentia qualquer coisa, tirava um treino. Então, várias rodagens eu acabei não fazendo por medo mesmo, pra não ficar fazendo, batendo demais, né?
Uhum.
E foi um ciclo lindo. Tipo, foi muito gostoso de fazer. Cansativo, porque foi a primeira de maratona, então eu acho que você sente tudo. Vocês já fizeram um ciclo de maratona?
Sim, já fizemos.
Fábio também fez Chicago, agora.
Ah, é verdade, eu vi seu vídeo.
Tava lá.
Tava muito legal.
Nossa, muito. Foi minha primeira. Foi minha primeira?
Primeira?
Foi minha primeira.
Ai, que máximo.
Mas eu não fiquei em terceiro, igual ela fez na primeira. Não deu.
Muito, você vai saber
em
muito.
33 mil, é.
Não, quando depois que eu fiquei em terceiro da Disney, minha família... Em Chicago, você vai pro pódio? Gente.
Ah, então você... Calma, calma que tem os quenianos lá.
Calma que é, lá vai os quenianos ali. Os etíopes lá.
Bem isso.
Como é que foi fazer... Você falou, tá falando do ciclo de maratona, o pessoal que vai pra Disney, né, vira o fim de ano, né? Tem Natal, tem Réveillon. Como é que foi? Pra você foi tranquilo fazer o... Porque é a época, o quê? Da esbórnia, né? Gastronômica, né? Das festas que não para. Entre Natal e Ano Novo não para. Fora as comemorações, né? De todo mundo. É. Como é que é fazer um ciclo nessa época do ano?
É estranho exatamente por conta disso. Você tem os longos, então... bebê pra mim é mais fácil ficar sem bebê, mas comer é mais complexo. Mas a minha sorte foi que a Elisa, ela também ela ia fazer uma maratona uma semana depois da minha. E aí a gente tava muito na mesma. Então acho que quando você tem uma pessoa que tá na mesma que
uma
você...
Uma agarrou na mão da outra e foram.
Foi onde a gente ficou mais amiga, assim. Foi tipo, as duas estão aqui, então vamos.
Uhum.
E aí... você tem que abrir mão, mas eu acho que também você tem uma coisa muito legal que tá por vir. Então, ao mesmo tempo que é difícil, você fala, meu, vai valer a pena, sabe? Uhum. Então, foi só um pouco mais estranho, principalmente Natal. Eu acho que dá muita vontade de comer tudo e eu dei uma segurada.
Tem que dar uma segurada.
E na viagem em si, na prova, assim, como que foi? A prova é passar nos parques lá, tudo.
Então, aí vem uma notícia pra quem quer fazer Disney e acha que, assim,
vai
passar pelo...
Você vai ver o Mickey.
Nos parques.
No começo, você realmente passa, tem muito personagem, é bem mágico. Só que final da prova, pra você ter ideia, tipo, o final, os últimos quilômetros, você fica rodando dentro do estacionamento. Então, você tá morrendo e aí você tá vendo estacionamento. Tipo, você fala... Não, tá de sacanagem.
Nossa, o final ali é...
O final, tipo lá pro 30... Depois do 35. Porque eu tava muito mal, gente, assim. Pra vocês terem ideia, quando eu cheguei, né, meu marido tava na linha de chegar, na chegada, assim, e ele gritava, você tá em terceiro! Eu falei, terceiro onde? Porque pra mim, eu tinha quebrado, eu tinha, assim... Eu tava péssima. Eu tava chegando, tipo, meu... Que é isso?
Mas você não parou, assim, pra andar em algum momento?
Eu andei nos pontos de... Andei no ponto de... Porque, assim, é muito fria também. Todo mundo fala que Chicago é frio e tal, mas a Disney eu senti muito mais frio. Porque você corre na estrada, então tem muita mata do lado, que deixa uma sensação bem mais fria.
Uhum.
E é muito sozinha. Tipo, você que fez Chicago agora, você nunca tá correndo sozinho.
Nunca tá sozinho.
Assim, você vê as fotos da Disney, tô eu... Aí tinha um cara correndo comigo, aí começaram a tirar várias fotos nossas, acho que ele falou, putz, minha mulher vai achar ruim, porque ele, tipo, começou a fugir de mim. Aí eu falei, tá, vou ficar aqui correndo sozinha. E aí, eu corri muito sozinha, muito. Então, eu acho que isso quebra a cabeça. E aí lá, e foi minha primeira prova fora do Brasil, aqui a gente tá acostumado com um copinho, que você fura o dedo, maravilhoso tomar água assim.
Lá não.
Lá é o copo aberto.
Copo aberto também.
Igual a Chicago.
Nossa.
E já tinham me dado a dica, mas eu não tinha treinado como fazer o dedinho, como conseguir.
Se jogando na... Engasgando.
Então, me molhei muito. Tipo, a minha luva tava muito gelada. Então, eu passei muito frio nessa prova.
Caramba.
Aí, eu fui uma hora pegar a cápsula de sal, e aí eu não achava a cápsula de sal. E aí eu comecei a tirar as coisas do bolso, assim, e aí meus géis caíram todos.
Nossa, que caos.
Aí eu parei pra, tipo, falar, não, não vou ficar sem gel. Não posso deixar o céu.
É.
Aí eu, sabe quando você...
Veio da estrada lá recolhendo gelzinho, assim.
Foi tipo isso. E não tinha ninguém. Aí eu pensava, se eu cair aqui, ninguém vai me achar. Tipo, obviamente tinha, mas sabe aquele pensamento? E aí quando eu agachei pra pegar, eu falei... Como que eu vou voltar a correr agora?
Nossa,
então aconteceu de tudo nessa prova, assim, de tudo mesmo.
E você nem se deu conta em nenhum momento que você tava em terceira e tal, só nesse finalzinho aí.
Que você tava abrindo ali do...
Então...
Da massa.
Eles têm... Eles vão também, igual aqui nas provas, tem uma pessoa...
Um batedor ali.
Um batedor. Só que também tem uns médicos que vão acompanhando. E a camiseta é igual. E eu não tava conseguindo ver o que tava escrito. Então, se era médico ou se era... E ela tava do meu lado e, de repente, ela sumiu. E aí, no final, eu passei por uma menina que tinha me passado no quilômetro 10, tipo, meu, muito rápida. Tanto é que eu falei, ah, nem vou tentar, porque 10 ainda nem começou a prova. Tipo, não tenho que eu tentar acompanhar no quilômetro 10. E aí, depois, no quilômetro 35, ela tava andando, mas, tipo, andando muito, andando.
Quebrou
e
feio.
E aí, eu passei por ela, aí eu comecei a ver. Só que, gente... Minha cabeça tava um turbilhão, não conseguia, assim, associar que era realmente, então pra mim foi muito surreal, foi uma coisa, quando eu cheguei, demorou, sabe, pra entender que eu cheguei em terceiro lugar.
Mas logo que cruza já falam que você chegou em terceiro ou não?
Não,
ou
eles,
foi depois?
Você só vê, isso é um pouco triste, tipo, você não, aqui eles têm a faixa, primeiro, segundo, terceiro,
Sim.
lá só pro primeiro.
Uhum.
Então, tipo, não tem nada de diferente. Tem o troféu. Mas eles tiraram a premiação. Tipo, você não tem um pódio que você sobe.
Ah,
eu imaginei
chato.
Subir lá com o Mickey, abraçar o Mickey.
Exato. Ganhar um Mickeyzinho, né? Um bichinho de pelúcia ali.
Mas não, tipo, eles avisam. Aí eles mandam um e-mail. Você manda seu endereço. E aí eles te mandam o troféu por correio. Só que perde um pouco aquela coisa
magia,
de...
Né?
É, Disney, né?
É, Disney. Mas você recebeu o troféu na sua casa?
Foi um pouco... Tipo, foi emocionante. Vim uma cartinha deles falando...
Não te convidaram pra correr de novo, não?
Então, eu imaginei isso. Eu falei, vai ter um prêmio, né?
É. Toma as passagens pra você. Imagina.
Ah, só...
Venha novamente.
Só a inscrição já tá valendo,
já
meu.
Tava
já
valendo, já.
Ai, cara, essas coisas, né?
Mas não, né? O Vanilson veio aqui e falou que, cara, esquece. Mesmo quem
nada.
Ganha, assim, não estão dando mais nada.
Eu perguntei pra ele. Eu falei, meu, não tem nada. Porque eu tinha lido em algum lugar. Não sei se
é
algum...
que eu acho que já rolou. Mas
eu acho que já
nos anos anteriores, assim.
Eu achava... Eu jantei com o Vanilson antes, né? Por isso que eu cheguei em terceiro. Foi a dica.
Foi o jantar.
Ah, é? Você jantou com ele?
É,
né?
Eu sabia que ele ia, a gente alugou uma casa, eu falei, ah, vem jantar aqui em casa e tal, peguei umas dicas, né, aquele pré... E aí eu perguntei, e aí, o que que ganha, né? Ele, nada. Eu, não, como assim? Ele, não, um troféu.
É.
Um troféu bonito. Não, é bem bonito. Até coloquei na sala o troféu. É um troféu significativo.
E depois dessa primeira, como é que foi? Porque foi a sua primeira maratona, né? Como é que foi, assim... É, gostou, não gostou? Porque você falou que você deu uma quebrada, passou mal. Tipo,
uhum.
assim, não passar mal, mas tipo, você quebrou em que quilômetro? Você sentiu assim que, tipo, na Disney lá, que não dá, a perna não tava indo?
Eu acho que o 35.
35. Então, tipo, 35 pra frente, sofrimento,
muito sofrimento.
Puro ali.
Muito. E aí eu coloquei no relógio, tava o quanto eu precisava fazer. Então ele começou a pitar, tipo, você está devagar, você está devagar. E eu, tipo, eu sei que eu estou devagar. Então essa parte foi a cabeça, eu acho que assim, o corpo já não estava respondendo. Eu comecei a sentir dores que eu nunca senti na vida. Tipo, e é engraçado porque as pessoas falam isso, mas você não imagina.
Você não imagina, é só sentindo mesmo, né?
Não, pra você ter ideia, eu, na chegada, eu acho, tipo, comecei a ter um início de câimbra. Eu nunca tive câimbra, nunca. E aí doía, tipo, tudo, assim. E foi muito difícil. Eu fiquei menstruada no final da prova também. Então, assim, tudo que podia acontecer.
Nossa, aconteceu.
Então,
tá vendo,
assim...
pessoal? É muito legal fazer maratona. Tanto que o pessoal faz.
Mas
10,
a gente esquece
20,
depois
30.
Disso, né? Mas aí, bom, aí você acabou, teve tudo isso daí e já tava, né? Você já sabia que você ia pra Chicago, né? Mas aí, na sua cabeça era o quê? Vou agora melhorar, vou continuar fazendo 42, ou agora vou fazer 42, tem que fazer por causa do desafio lá, e depois não vou fazer mais?
Não, eu gostei. Tipo, eu achei muito desafiante e pra mim é muito difícil, longo. Assim, eu gosto muito dos 5 quilômetros. A galera fala, nossa, mas é sofrimento do começo ao fim, 5. Você já sai sofrendo. Uhum. Mas eu não sei, meu corpo se acostuma melhor. A longa eu acho muito difícil. E eu gosto muito de deixar o que eu acho difícil mais fácil. E eu percebia já a mudança do primeiro ciclo pro segundo. Então eu falei, meu, agora tem muito pra melhorar ainda, muito, sabe? Uh-huh. Tipo, maratona tem um... Aí eu falei, não, agora eu vou buscar o sub-3. Aí era isso na minha cabeça, tipo, no primeiro ciclo, eu tinha acabado de machucar. A galera perguntava, ai, quanto você quer fazer? Eu falei, gente, eu quero terminar. E eu quero não me machucar. É. Tipo, meu objetivo era chegar na Disney sem me machucar. Era só isso. Aí... Mas, treinando no máximo, tava com os tempos legais, a previsão, eu tinha a previsão, meu treinador colocou, era acho que 3.02, e eu fiz 3.08. Então, por isso, eu realmente quebrei, tipo, saiu do... Mas eu terminei de lá falando, meu, sabe, agora eu quero, agora...
Dá pra melhorar, tem margem, né, pra melhorar.
E eu quero muito fazer as 6 majors, então... Comecei com
Faltam
Chicago.
5, hein?
já pegou índice, né? Pra Boston, então...
É, em Boston, na Disney, eu consegui o índice pra Boston. Então, eu já...
Você já conseguiu... Ah, 3.
É, era 3.30 pra mulher. É que vocês estão acostumados com os tempos masculinos. É triste.
A gente tem que envelhecer e continuar correndo. Exatamente. Muito,
correr,
né?
Até os 70, que aí dá pra fazer, Boston.
E aí o ciclo de Chicago encaixou, você sentiu melhor, assim. Você já sabia o que esperar, mais ou menos, na verdade, né?
Eu acho que eu já sabia, eu consegui melhorar coisas muito importantes. Principalmente descanso, entender, tipo, não colocar muita coisa... Eu olhei na minha agenda e eu olhava a parte social, tipo, putz, eu tenho um longo aqui, então eu vou tentar ter uma hora realmente pra conseguir descansar, porque eu marco muita coisa uma seguida da outra. Então eu terminava de um longo, já tinha um almoço e tal, e meu, você precisa recuperar. Então eu fiz muito isso, eu deixei físio assim, uma vez na semana, quando começava a apertar, eu passava pra 2 vezes na semana, e qualquer coisinha que, tipo, meu corpo falava, olha, aqui, eu já... Antes de qualquer coisa. E eu fui em todos, né? Tipo, antes de começar o ciclo, fiz exame de sangue, passei com a doutora Rafa, que, meu, montou, assim, o time ideal, sabe? Pra estar de olho em mim. E... Então, eu acho que eu prestei mais atenção também, não só como corredora, mas como pessoa no geral.
Sim.
E aí, isso fez diferença.
A físio você... Faz com o Natan ainda.
Uhum.
Aguentar 2 vezes por semana o Natan quando precisava, uma vez na semana.
Não deve ser fácil.
Não deve ser fácil, né?
Não, gente, eu sofro.
E nos treinos aí agora pra Chicago, como que foi? Você gosta de treinar sozinha, treina com uma galera? Como
não,
que é
com
isso?
Com uma galera. Pra mim, o diferencial é realmente estar com a galera, porque às vezes você não tá bem, o outro tá. Aí te puxa, sabe?
Sim.
E eu sou uma pessoa que gosto muito de companhia. Não escuto música correndo, mas eu preciso ter uma pessoa lá pra
ali.
Conversar.
E você tá com a BR Sports?
Então, aí em janeiro eu fui pra BR. E eu fui pra BR mais por conta dessa questão também social, no sentido de... Eu treinava muito com os meninos que já estavam lá.
Uhum.
E aí eu falei, meu, encaixa. Porque às vezes você tá treinando com o seu amigo que é de outra assessoria, é difícil encaixar o treino. Eu falei, meu, eu quero...
Um treino diferente, né?
E o Pedro, meu treinador, também é uma pessoa que já tinha me treinado. Não é que eu fui no escuro, assim, falar... Ah, não sei como vai ser. Eu já tinha me treinado. Eu gosto muito do jeito que ele treina. E então, eu fiz essa mudança. E foi melhor do que eu imaginava por conta desse grupo, sabe? Tem um grupo muito, muito legal de pessoas que se ajudam. Que eu nunca vivi isso tão imerso na corrida de... Realmente não ter essa coisa de... Ah, você tá um pouco melhor que eu. Meu, que legal, você tá melhor que eu? Então eu vou tentar estar perto de você pra, tipo, melhorar.
Me puxa aí, me ajuda.
Uhum. É muito legal isso. E é muito legal porque, assim... Quem tá em ciclo dentro da BR, assim, do nosso grupo... Um ajuda o outro. Então tem dia que... eu vou ter que fazer o longo no domingo. Aí as pessoas iam lá fazer um suporte. Então é muito acolhedor,
isso é bom.
É muito legal.
E lá em Chicago você correu junto com as meninas, assim, em grupo, o começo da prova, ou fizeram a prova juntos, não, algumas
calma,
meninas...
Não, parte antes, os holofotes lá, tirando fotos, não, fazendo vídeo, Celane, Dom, não
ah,
sei
não,
o
é,
quê,
tem essa,
mundo.
Não, tem essa parte é. Da resenha. Não, eu tô perguntando porque o treinador, ele passa a sua estratégia lá, né, e as meninas uhum. também, cada um tem uma estratégia lá, mas vocês fizeram uma média lá, tipo, ah, vamos junto aqui, uma vai segurar um pouco mais, puxar...
É, então... A gente tá bem parecido, assim. Mas você conhece, né? Você fala, ah, eu quero ir pra isso. Chega na hora da prova, emoções a mil, né? E eu não sei em que curral você saiu, mas...
Saí no... É o último da primeira onda. O E, sei lá. E, ou...
Mas é um pouco assim, complexo, né? E você tem... Então, você tem que, pelo menos, estar no mesmo curral que a pessoa.
Sim.
E aí, a gente foi deixar as coisas no guarda-volume. E assim, quando você vai viajar em grupo... É muito difícil. Você conseguir juntar todo mundo, você falar... Então, meio que vai...
Na hora dá uma espalhada ali, né?
Ah, e também, assim, eu não sei se você fica nervoso na hora da largada, mas a gente tava muito, assim... Então, meio que cada uma foi, tá, vou fazendo aqui. Mas a gente tava, assim, eu tinha marcado com a Elisa, porque ela também foi pra Chicago. E aí, a gente... Ela não tava no grupo, né? Mas a gente falou, olha, vamos se encontrar em tal lugar, tal hora. Aí eu olhei na hora e a Elisa é muito pontual. Aí eu olhei o horário que eu já devia estar me encontrando com ela. Falei, ah, perdi a Elisa. Aí eu falei, tá, vou largar aqui. Eu tava com a Yara e com a Nath. Aí eu falei, vou largar aqui a gente junto. E a gente tava bem parecido os tempos. A Yara queria um pouco mais rápida do que eu. Mas eu falei, tá, acho que vai dar aqui. E aí a gente largou todo mundo junto. Aí a gente encontrou a Elisa. Que foi assim, nossa, sabe quando você... A gente correu durante muito tempo junto. Só que eu tava com muita dor de barriga. Até o quilômetro 21, eu olhava o banheiro e falava assim...
Tava segurando, ali, arrepiando. Será que é agora? Será que vou? Não vou? Não, será que eu aguento mais um, né?
Foi tipo isso. E aí eu tinha muita placa, eu falava, gente, será que eu vou ferrar minha prova se eu parar aqui rapidinho? Eu vou ficar mais leve, então depois vai melhorar. É. Só que não dá, né? Você parou, se você para pra ir ao banheiro... A não ser que você seja, não sei, eu nunca, toda vez que eu tentei parar, daí já era. E aí depois do 21, meio que virou a chave. Meu, eu acho que era nervoso, não sei exatamente, mas virou.
Aí deu uma, parou
de... Eu não senti mais nada de vontade. Bom. E aí eu falei, ah, agora, porque antes eu tava tipo, não é meu dia, ferrou, não vai dar certo, não sei o quê. Eu falei, agora é meu dia. E aí a perna tava respondendo super, aí eu comecei a acelerar. Aí a Yara falou, meu, não é pra acelerar. Porque a gente tava... A Yara é muito certa, eu sou meio louca. E aí, ela dá umas broncas. A gente tava ainda dividindo o quarto, então intimidade é aquela coisa.
Total.
Aí, eu falei, não, tá bom. E assim, eu me conheço. Depois, eu não sou de longa, não tenho tanta experiência na longa. Eu falei, depois eu não sei o que vem depois do 35. Então, eu vou segurar. Só que, meu, a perna falou mais forte. Aí eu falei, ai,
tchau,
meu,
gente.
Vou tentar. Só que aí depois do 35 veio, assim, depois do 30, na verdade, eu senti, tipo...
Ficar
sabe
difícil.
Aquela acelerada que você deu?
Sentiu
chegou
ali.
Agora.
A conta chegou.
É.
Pô, mas concluiu, fez o seu sub-3
não,
ali
foi
que
lindo.
Você queria.
E não sofri, assim, perto da
e
Disney, não
também,
sofri, né? Não sofri, sabe? Eu não sei o quanto pra você atrapalhou essa questão do GPS, mas pra mim atrapalhou muito. E eu não fazia ideia de quanto que eu tava, olhava só o tempo.
Total.
Mas eu não sou boa de matemática,
aí
então...
Aí não sabia converter milha pra
mas eu falei, a minha tava mais fácil, porque a minha, o meu ritmo era próximo de 5. Então, 5 era fácil de fazer conta. Tipo, 5 eu tinha que passar na placa de 5 quilômetros com 25, com 50. Então, era um pouco mais fácil. Mas atrapalhou, porque eu lembro que tinha hora que eu olhava assim, tipo, sei lá, virava 4,20. Falei, cara, não tô 4,20, cara. E aí depois, também muito mais alto ali. Então ia indo na percepção.
Mas você deixou no visor de pace? Você olhava pro pace?
Não, eu olhava quando o quilômetro virava, né? Aí eu olhava quanto que virou. Mas eu tava mais olhando nas placas ali, tinha tipo 5, 10, 15, 20 ali, eu sabia quanto que eu tinha que passar em cada um. Então, eu passei um pouquinho abaixo de 25. Então, eu tô dentro.
Tá.
Pra não ficar muito destoante ali. E aí, fui indo assim. Aí, depois do 35 também, eu já nem olhava mais pra nada, assim. Eu só queria...
Vamos terminar.
Já não queria mais ninguém falando. Vai ficando mais silencioso ali, né? Você olhando só...
Mas que hora que você se deu conta que ia rolar o sub-3, assim?
Então, a Elisa chegou... Porque ela ficou pra trás também. ela faz uma prova muito diferente da minha. Você olha as minhas provas, eu acelero no começo e o que sobrar pro final, tipo... Uhum. A Elisa não, ela faz sprint negativo lindamente. Aí ela tinha ficado um pouco mais pra trás, de repente no 30, ela chega assim com uma energia, tipo, Coca! Falei, meu, parecia um anjo vindo. Só que eu falei, não tô nessa energia aí. Aí eu falei, pode ir? Porque, ah não, a gente vai passar pela chegada juntas e tal. Eu falei, meio difícil, porque a gente tava muito... Tipo, eu não tava... Você tava... vê quando a pessoa tá inteira e você tá, tipo, administrando. E ela me falou, tipo, ela... Aí ela falou, não, vamos continuar aqui. Ela ficou 7 quilômetros ainda comigo e ajudou muito, assim, até pra cabeça voltar, pra voltar a fazer mais força e não desistir. Porque nessa hora, eu não tava sentindo dor. Eu tava cansada, tava, uhum. tipo... Então, foi bom pra uma pessoa te estimulando, sabe? Falando, meu,
continua,
fica aqui.
Continua, continua.
Era o que eu precisava, assim. E aí, ela depois foi. Aí, ela falou, meu, se você continuar, se você conseguir continuar nesse pace, você vai chegar pra 2,56. Aí, eu fiquei com isso na cabeça.
Então, você vou continuar.
Com uma margem, né, pô, de 4 minutos ali, né?
É. Não, pra mim, se eu fizesse, tipo, 2,59, era sub-3, assim. Tá feito. Então, nessa hora... É, acho que depois do 37 que ela saiu, eu falei, meu, eu preciso só continuar. Aí no final, eu faltava, sei lá, 1 quilômetro. Eu falei, se eu fizer um pace de 5, eu vou fazer sub-3. Então, tipo, vai dar certo.
Foi só administrando ali. Boa. E Boston agora, né?
Agora Boston.
E aí? Ah, maratona das maratonas aí. É. Qual que é a expectativa?
Ah, eu vou ser bem sincera. Eu quero fazer uma prova sem dor. Porque eu sei que Boston é a maior dificuldade que eu tenho, que é subida. E descida, né? Porque a gente fala muito da subida, mas pra descer, tipo... Você coloca tudo e aí depois você tem que, tipo... sobe, desce. Uhum. Então, eu quero fazer uma base bem feita. E eu quero conseguir fazer uma prova feliz. Tipo, ver o que, que vai dar dentro do ciclo. E aí, não fazer uma prova pra tempo. Assim, eu me inscrevi pra Berlim também. E aí, Berlim, eu quero, tipo, dar tudo de mim. Falar, meu, aqui é tempo. Meio que escolher as lutas, sabe?
Sim,
tipo... E aí, Boston, eu quero, tipo, conseguir curtir.
Fazer bem.
É, meus amigos até zoam que é um treino de luxo
total,
pra Berlim.
Total.
Bem luxo, né?
Bom, mas voltando em Chicago, lá que vocês foram, né? Troféu Nike e tal, ganharam. Como é que foi essa parte aí do...
Glamour, né?
Do glamour, né?
Como total.
Como
que foram... umas roupas,
exato.
Né? Chique.
A Nike não brinca, né? Então, assim... A gente achando que era só a viagem, aí tiveram vários encontros
várias
antes.
Experiências, né?
A última, assim, que a gente fez, que foi o jantar que a gente fez as massas, foi... Meu, foi massa. Só pra não perder a brincadeira. Mas foi muito legal, assim. Foi uma experiência de você juntar todo mundo. Uma coisa que não é... Porque a gente... Os outros encontros eram treinos e a gente ia comer direto.
Uhum.
Mas isso de você fazer a própria massa... E aí, tá muito perto da prova, receber o kit, o uniforme do dia da prova.
Personalizado.
Nossa, assim, você se sente muito importante, sabe?
Sim.
Foi muito legal, você se sente muito uma equipe. E eu acho que foi muito legal, foi que as meninas e os meninos estavam muito juntos, assim, um torcendo pelo outro. Todo mundo teve uma prova muito legal, a gente conversou muito sobre isso depois, porque não é que alguém quebrou... E aí, porque é chato, né? Quando todo mundo vai bem, aí uma pessoa...
Destoa,
tipo,
né? Vai pior, assim.
Os dois lados se sentem tristes, né?
Sim,
tipo, e não teve isso. Todo mundo foi muito bem, assim. Foi uma prova difícil. Quebrou dentro de um quebrado ok, sabe? Uhum. Um quebrado que todo mundo fez sub-3. Então, foi muito, muito legal. Foi
que
uma...
grupinho do mal, hein? Esse grupinho
aí.
Tá doido. Bom, muito bom. Acho que podemos ir pro momento Z2. Né, Fabio?
Você brifou nossa convidada.
Eu brifei, falei
Z2,
pra ela,
cara,
que ia ter duas perguntas padrão aqui no podcast.
Tá bom, porque ele normalmente ele não brifa, assim. Não, agora você tem
ótimo.
Brifado,
agora,
né?
Agora eu tô brifando. Agora, pô, 100 episódios depois, né?
100 episódios, né?
Já.
Nossa.
Mais de 110, na verdade, né?
Que
bom,
legal.
Bom, momento Z2 aí, pra quem não sabe, é o momento que você achou que tudo ia dar errado, mas alguma coisa te deu energia e esse momento deu certo aí. nas provas, na vida pessoal? Lembra de alguma coisa?
Ah, o que... Quando você mandou a pergunta, a primeira coisa que veio foi a Disney. Foi quando eu parei pra pegar o gel, que era um Z2,
olha
por
só,
coincidência.
Olha só.
Mas... Eu achei que... Eu pensei que eu não fosse conseguir terminar a maratona de verdade, assim. É, não é uma coisa de... Ah, falei, cara, e se eu não terminar a prova? Porque eu tava sentindo muita dor. E aí eu comecei a pensar em todo o ciclo, pensar em tudo que... Acho que quando você olha pra sua trajetória e entende, tipo... Meu, você consegue, sabe? Vai pro plano B, plano C, mas assim, não parar... Dentro do possível,
claro,
né?
Claro.
E aí, eu acho que eu peguei força nisso de... Meu, segue o que, que dá. E depois cheguei em terceiro, foi assim, o auge.
A
do bolo ali.
Muito bom. Legal. Bom, esse kit que está do lado é seu. Pode
Nossa.
Abrir aí, se você quiser. Z2 mandou pra você.
Se usar no seu ciclo de Boston aí.
Olha, que legal.
Ó, pra quem tá vendo aí, a gente tem um cupom lá na Z2, que é STEMA Z2. Você tem 10% de desconto em todos os produtos da Z2. No GES, no pó de carboidrato, no Ampli agora, que é a proteína de recuperação deles.
Pra você tomar pós-treino. É o recover deles, né?
É, isso aí. Então, cupom STEMA Z2, QR Code está aqui no cantinho pra você acessar.
Recover com a melhor... O Putinelli explicou aqui, né? Com a melhor proporção possível.
2 para 1, vários eletrólitos.
Tem
lá.
Mais proteína do que carbo, né? Ao invés de ser muito carbo. Tá lá. Pode usar o cupom nosso. Bom, e a gente também sempre pede indicações de livro, de filme, de série, coisas que o pessoal pode... Você tem hábito de ler, de leitura?
Eu lia muito. Aí eu parei. Mas agora, agora eu tô lendo.
Agora eu voltei.
Agora eu voltei.
Você lia muito que na época...
Essa mensagem de qual livro? Eu falei... Então,
deixa eu ler alguma aqui.
Eu tô lendo Boston, né?
Do Sérgio Xavier. Puta, legal.
Eu não
você começou agora?
Não.
Mas já tá na cabeceira. Não é o primeiro passo.
É um livro super gostoso. Se você começar a ler, você vai rapidinho.
Ainda não abri, assim, mas eu tô me preparando.
Nossa, eu li um tirinho, é bom. Eu li esse.
Você leu esse?
Li antes da minha maratona, a primeira maratona, eu li esse.
Ah, você leu?
É, bem bom.
Eu quero pra conseguir dar um gás aí. Mas eu lia muito, e aí um livro que pra mim foi muito marcante, mas não tem a ver com esporte, mas tem mais a ver com família, assim. É, mas foi um livro que eu comecei a ler. Sabe quando você termina? Terminei em 2 dias, que pra mim é rápido, porque eu leio devagar. Chama Arroz de Palma. É muito legal, é uma leitura muito gostosinha e fala muito sobre família. Então, eu gostei muito.
Dica, Arroz de Palma.
Aí. Muito bom.
Eu sempre, como o pessoal fala, ah, não, mas não tem muito a ver com a corrida, eu lembro o Capriotti indicou...
Macunaíma.
Então, fiquem à vontade para indicar.
Qualquer livro
qualquer
aí.
Qualquer coisa. E, bom, esse que é um quadro oferecido pela A4, né, que é a nossa patrocinadora, é um escritório de investimento da XP, né, chique, isso. Com vários prêmios, né, Thiago?
Vários prêmios, mais de 40 assessores, tem 4 escritórios aqui no Brasil.
Quanto sob gestão?
Mais de 1,2 bi sob custódia. Você colocou seu dinheiro lá já?
Já, do Estema tá lá também, cara.
Ah, então agora já deve estar com 1,5 bi.
1,5 bi,
capaz. Então, bom.
Pode falar, vai. Fala.
Se você quer investir o seu dinheiro, ó, tem o QR Code aqui para você falar direto com a Jula da 4. Então, já acessa aí para você ter os melhores investimentos na palma da sua mão.
Bom, bom trocadilho. A Ju que treina na BR. Aqui a Ju, aqui, ó.
Você conhece a Ju?
Aquela do triatlon.
Triatleta.
É que no dia de pista, daí junta
todo
mundo.
Aí junta todo mundo, A Ju,
eu
que
já vi ela.
Voltou de Kona agora, né?
Não, da Flórida, né? Ela fez Flórida
agora.
Ela
fez Flórida, é que ela não para. Ela é assim.
Cara, essa galera...
A galera do trilho
é o louco das provas, cara. É o louco das provas aí. Bom, ó, lembrar você também que a gente tem o nosso cupom da Centauro, cupom STEMA. Você tem 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro. Então, quer comprar shorts, tênis, qualquer coisa lá, aproveita o cupom. Ainda mais agora, Black Friday, né? Tá chegando aí. Então, ó, já aproveita, põe um cupomzinho a mais lá do STEMA.
Pô, a gente vai, Black Friday, a gente vai colocar nas nossas camisetas, porque agora é a hora do recado das nossas camisetas, né? Que a gente anunciou no começo, a gente não anunciou. É. E você tá com uma outra camiseta de treino que a gente também não anunciou, cara.
Então vamos falar agora.
Que eu acho que você tem que anunciar. Então quem tá vendo em vídeo no Spotify, tem, né, vídeo também, que o pessoal às vezes não sabe, mas no Spotify também tem vídeo. Tá vendo com camisetas aqui, esse aqui com o logo da Estema, mas tem mais de o quê? 30 logos diferentes,
tem,
né?
Tem modelo masculino, feminino,
parcela
infantil.
Parcela em 6 vezes, entrega no Brasil inteiro.
Vai estar na Black Friday
sucesso
aí?
Sucesso de venda. A gente pode fazer um descontinho lá,
vamos,
né?
Vamos fazer a Black Friday das camisetas do Estema da Reserva. São essas, né, que o Fábio tá. E essa daqui que eu estou, ó, pra cá. Camiseta de treino do Estema. Então, essa tá no site da Cupa lá. Então, você pode entrar no site da Cupa, vai estar aqui também o link. E aí você pode, né?
Colab com a Cupa.
Colab com a Cupa, você pode treinar com o vestido de Estema. E aí você vai ser reconhecido lá no Parque de Ibirapuera.
Você já treinou com essa camiseta?
Eu já. Aí todo mundo, nossa, é o Thiago do Estema, não sei o quê. Cara.
Thiago do Estema.
Tamo famoso.
Não vai ser mais Thiago Calamuro.
Não, Thiago do Estema. Perguntinhas da galera.
Nossa, tem muito. Vai, faz um pinga-fogo.
Vamos
tem
lá.
Muitas. Tem muitas.
Ó, vamos meio bate-bola, jogo rápido. Tá.
Sim e não só.
Não, pode dar uma elaboradinha aí.
Não, pode elaborar.
Mas mandaram aqui, ó. O que te motiva a ir mais longe? A Gabi Peters.
Minha irmã.
Sua irmã. Ela viu.
É que eu uso o ferrão, ela usa o Peters. Nossa, difícil essa. Ela podia ter colocado uma mais fácil.
Ela mandou
uma outra também. Lê as duas.
Aí vocês respondem o que você quiser, já que é sua irmã. Qual o maior desafio para as longas distâncias?
Ah, vou nessa segunda.
Então vai.
Tá, fechou. Acho que o maior desafio para a longa distância é a cabeça. Você conseguir manter... Que são muitas horas, né? Às vezes eu me pego pensando... Nossa, fiquei correndo durante 2 horas e 56 minutos, tipo... É muita coisa.
Dá pra fazer muita coisa.
Dá pra fazer muita coisa.
Boa, ó. Você acelera quando passa no Brum?
Tem que acelerar, né?
Quem não acelera, né? Arruma a postura.
É ótimo, porque eu falo, dá um sorrisinho.
Boa, ó. Dream Team, BR Sports, Damn Gang, Red Bull Mano, quantos times você tem?
São vários. É aquilo que você falou, né? Assim, a gente vai conhecendo a galera e eu gosto muito de treinar com pessoas. Então, você quer me chamar para um time? Pode chamar, tô aberta aqui.
Boa. Ó, já aproveitando mais ou menos nessa linha, você tem muitos fãs? Já foi assediada nas redes sociais?
Não, graças a Deus.
Não.
Assim,
você é mais low profile.
Eu espero que eu tenha fãs, mas nunca fui assediada, graças a Deus.
Não, mas você tem, pessoal pediu pra te chamar aqui, tem muitos fãs. Ó, as últimas aqui, tá? Você é criticada de treinar no pelotão de homens? Aí você pode até dar uma elaboradinha nessa, assim. Pode.
Eu acho que não, mas teve aquela... Não sei se ficaram sabendo do bafafá que eu fui... como que fala? Eu fui desclassificada de uma prova.
Desclassificada da prova?
O que rolou?
Eu sei, mas eu vou fazer... Ai, não sei. Conta aí pra gente.
O que que rolou?
Você não sabe mesmo?
Juro por Deus
que eu sei. Na track and field.
Que correu com o Pacer.
Com os meninos, né? Então...
Pô, não, isso aí foi comentado em toda, eu não sabia que era
foi
você.
Comentário, a gente é fisioterapeuta, né? Então, assim, na semana, a gente sempre sabe o que fica acontecendo nas provas.
Ótimo,
foi
a
o
maca.
E nos podcasts também de corrida, especializado, todo mundo noticiou e todo mundo indignado, né, com o que aconteceu, né? E aí dando os exemplos das provas lá fora, como é que funciona.
Além dos exemplos da prova lá fora, a gente foi falar com a federação, né? E aí, a gente foi super bem recebido e tal, mas aí o que eles falaram foi o seguinte, é que a gente só desclassifica os 30 primeiros, porque quando você entra na lista da federação, vai até os 30. E aí eu falei, tá, mas por que só eu fui desclassificado e os meninos não?
Uhum.
Aí ela falou, não, mas os meninos não estavam nos 30, só que eles estavam. Aí quando pegou, então assim, ficou muito claro que não é uma questão de... não pode estar correndo junto. É uma questão de você ver um homem correndo com a mulher, você já coloca que o homem tá puxando. E eles não estavam nem na minha frente, sabe? Não é uma coisa de...
Estavam correndo.
Ali, né? então, assim...
Era, foi você. Mano, ouvi muito essa história. Todos os podcasts do Sérgio Rocha, do... Por falar em correr. Todo mundo ficou falando o tempo inteiro.
É que assim, tem muita coisa... Pra ver, tem muita gente que pensa diferente. E assim, eu fiquei muito mal. Foi a primeira vez que o Nathan me viu chorar. Então, foi uma coisa que me pegou muito. E eu tava no ciclo pra Chicago. Então, eu coloquei no Instagram, mas eu não fui até... Assim, fui falar com a federação. Eu e a Thaís, né? A gente fez o máximo. Mas, meu, eu falei pra ela, eu tô muito cansada. Tipo, eu não quero, eu
não
quero
vou pegar
focar
mais essa
pra...
batalha.
Então, foi isso. Então, eu acho que só a questão dos meninos, ninguém nunca falou pra mim. Mas, às vezes, se eu estivesse correndo com uma amiga na prova, eu não teria sido desclassificada. Então, eu acho que é mais esse lado de... Meu, você tá... Eu corro muito junto, é muito legal.
É normal. Se tivesse então... você, Alice e a Yara correndo lá, não ia dar nada, é. Né? Nossa.
Então, acho que é meio que isso, assim. E foi uma prova que eu tava... Eu tinha feito um longo de 26, e aí eu fui pra essa prova de 10. Então, assim, não é que eu tava indo pra RP, tá? Pós-longo, era pra ver como que meu corpo ia, né? Tipo...
Responder.
E aí tava muito bem, eu tava muito feliz. E aí, quando eu fui desclassificado, eu falei, não,
balde
não é
de água
possível.
Fria.
Cara.
Nossa. Bom, última aqui da sua médica, hein? O que é mais difícil, doutora Rafa Sinisgalho? O ciclo ou ter que dormir longe dos cachorros?
Ai, sabia que ela ia colocar essa. Dormir longe dos cachorros.
Mas por quê? Que história é essa? Conta aí.
Tá, vou explicar. Eu trabalho de home office, então eu cuido de cachorro também. E aí, porque eu queria ter mais de um cachorro, aí eu juntei. Então eu faço tipo Dog Hero, só que é mais... Não é dentro do aplicativo, é para pessoas que eu conheço. E aí, eu tenho uma raça que gosta muito de... Eu fico só com... A maioria dos cachorros é dessa raça, que é um Whippet. Uhum. Ou galgo. E aí, eles dormem na cama. E aí, eu falei pra Rafa, eu durmo bem, mas às vezes tem muitos cachorros. Falou, como assim muitos cachorros? Eu, então...
O que são muitos cachorros? São 2, 3, 10?
Não, às vezes tem uns 4 dormindo na cama, assim... E ela falou, meu, você não pode fazer isso, você vai tirar eles do quarto agora. Então, o meu grande desafio no ciclo de Chicago, assim, de coisas, como dormir melhor, era colocar os cachorros.
Os cachorros, isso devia doer, né, pra você ali.
Ah, é porque é tão gostoso. E assim, eu preciso, pra conseguir tirar os outros, eu preciso tirar a minha, que é a líder da matilha. Porque se ela sobe, todos falam, tá, vou subir
okay.
também.
Aham. Uhum.
Só que, gente, é tão gostoso, sabe? Ela fica, tipo, enroladinha. Ela
quentinha.
Não... Nossa. E meu marido viaja uma vez por semana. Uma vez por uma semana no mês, ele viaja. E aí, ela é quem
companhia.
Tá lá
companhia.
Comigo, né? Mas eu falei pra Rafa, ela vai ter um cachorro daqui a pouco, aí ela vai me entender.
Com certeza. Não, bom, é isso. Gostou, é isso. Fábio Bessa?
Gostei. Ô, Vini Maker, que você pode, na arte, depois, você colocar os cachorros, cara. Pega essa raça que ela falou aí, vai ficar legal, editado ali.
Um Whippet. Você sabe qual que é o Whippet?
Acho que
é
não.
É aquele magrelinho, assim, que corre bastante,
sei,
né?
Uma bem fininha,
ele chega assim. A 70 km por hora.
Cara.
É a minha inspiração. Você
já fez treino com ela?
Eu treino. Eu já corri até com 3 de uma vez.
Cara.
O Bruno tirou a foto.
Eles devem te puxar.
É.
Né?
A minha cachorra é meio quebrada. Então ela não puxa, ela fica pra trás, assim. Ela dorme, ela é um cachorro de corrida que dorme muito.
Leva pro Natan consertar ela. Obrigado, Coca, por você ter vindo.
Obrigada,
viu? Se
gente.
Quiser falar qualquer coisa, suas redes sociais, pra você ganhar agora milhões de seguidores, assim.
Ah, então segue lá, Coca Ferrão.
Boa.
A granola, quem quiser a granola.
É, a
quem
granola,
quiser a granola.
Aí, ó.
Vai estar no meu... Pode mandar direct também.
Manda
a gente
direct.
Responde, manda lá.
Entrega granola. Se você for treinar, já entrega no treino. É bom assim, né?
Senão
leva
ela corre atrás de você.
Só que tem que pagar também.
Boa. Recado, Fábio Bessa?
Já deu o recado.
Já deu os recados, né? Então, você que tá assistindo no YouTube aí, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like, comentar, compartilhar com os amigos. Quem tá vendo no Spotify, segue. Classifica 5 estrelas, comenta também, seja membro do Stema, segue a gente no Instagram, @StemaSport, Tica Omura, Fábio Bessa, Coca Ferrão. Até o próximo episódio. Tchau.
Valeu.